quadrado de Shugokiara, volumes 1 a 4. Muito bem, aqui começando mais uma nova temporada do Reenquadrado, que é o nosso podcast de leitura de mangás. Eu sou o Estranho, estou aqui com
o Islo,
Gustavo Bocha,
Tojo
e o Judeu Ateu, mais uma temporada de 4 ou 5 adultos lendo gibi de criancinha.
Exatamente, a 18ª temporada.
Cala a boca.
Rei Quadrado.
Que absurdo.
E dessa vez o mangá é Shugokiara. Algumas pessoas podem ler como Shugoshara, como é o nome mais gostoso de falar. É muito mais gostoso de falar, mas o próprio mangá dá a entender que o cara é de character, de cara.
Mas eu leio na minha cabeça character de qualquer jeito, então tá aí.
Character.
Character. Character.
Character.
Tá, a gente já vai para as apresentações de como funciona esse podcast, mas antes, vale o recadinho, Judeu, que a gente tem um apoia-se, correto?
Correto, apoia.se/ao quadrado. O ao quadrado vai sempre ser gratuito, mas seu apoio aqui é muito bem-vindo, é bem recebido. A gente tava em off comentando que a gente quer usar esse dinheiro para bar, então tá aí, tá aí. A gente é capaz que esse dinheiro vá pro bar.
Mas se as ideias quiser... do bar vêm pro podcast depois, talvez.
Toma aí, é bem útil.
É usado para confraternização da empresa. A gente vai para nós aqui, né?
Gasta o dinheiro do apoio, assim, brainstormings.
Exato.
Às vezes paga o microfone também.
Paga e paga o servidor todo mês, isso é verdade.
Então, você quer continuar apoiando a gente, o nosso vício, por favor, apoie ao quadrado. Se você apoiar com 10 ou mais reais, você tem o seu nome lido aqui de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Diego Carneiro Câmara,
Rafael HQ,
Tomás Maia,
Lucas Nunes Pio
e Felipe X.
Muito bem, vamos lá. Rei Quadrado, nosso podcast de leitura pra gente se incentivar a ler algum mangá, seja completo, seja até algum ponto específico. E a temporada de agora é Shugokiara. Ele é um lobby meu, eu que trouxe esse lobby, eu nem tinha lido mangá. Eu fiz essa proposta pra gente cobrir um buraco que é nosso, mas eu acho que também é um pouco de todo mundo que fala de mangás na internet, porque o gênero do Mahou Shoujo, a garota mágica, ele parece que é mal divulgado para além de 3, 4 obras, sabe? Todo mundo fala... Vai, vamos lá. Quais são os Mahou Shoujo que existem?
Sailor Moon, Sakura Card Captors e Madoka Mágica.
E Precure, que é anime.
E Precure, e é isso aí. E talvez exista outros. Talvez exista outros e Shugokiara é um deles. Shugokiara.
E tem a Super Pig também.
Tem Guerras Mágicas
Sem Foguear.
Tem mais alguns, mas falam-se pouco. E eu pensei, pô... Quais são os expoentes além desses que a gente sempre fala? E o mais recomendado por uma pesquisa rápida numa rede social foi Shugokiara. E estamos aqui para falar, então, vou apelidar aqui do terceiro Mahou Shoujo. Esse pessoa aqui tem 3 seinens, e tem terceiro Mahou Shoujo, é Shugokiara. E vamos falar dele, então, aqui. Então, 12 volumes, vamos falar de 4 em 4, então 3 programas pra gente cobrir a série toda.
Eu acho digno ser Shugokiara pro ao quadrado, porque ninguém fala desse mangá. Ele não tá no mesmo patamar, qual é, de Sakura ou Sailor Moon. É um mangá meio anos 2000, meio esquecido, que ninguém liga mais. Eu gostaria de visitar ele pela primeira vez e descobrir o motivo de ter o curto sucesso que teve.
É, só confirmando, ninguém aqui tinha experiência com mangá, né?
Não.
Isso é um primeiro pro Reenquadrado, né?
Eu acho que
ninguém leu.
Pra falar eu só tenho uma pequena experiência pessoal, sei lá, isso é meio tanto faz, mas eu tenho muito bem gravado na minha memória um AMV desse mangá. Eu adorava esse um AMV de Shugokiara com uma música electropop. Eu revisitei esse AMV pra esse podcast, é muito bom, é muito bom. Eu vou ver se eu mando o link depois.
É das autoras de Rosen Maiden, né? Acho que o pessoal comumente tem mais contato com Rosen Maiden, porque chegou a passar no Brasil, não passou? Pelo Animax?
Eu acho que saiu no Brasil, não é?
É.
No mangá. Mas Shugokiara não saiu, curiosamente. Mas vamos lá. Eu,
Inclusive, por ninguém ter lido, eu notei que é a primeira vez que ninguém faz a curadoria de qual semana faz mais sentido ler 3 volumes e na outra começar com 5 pros arcos encaixarem melhor.
É, mas aqui nem tinha como, né? 12, 3, 3, 3, é 4, 4, 4.
4, 4, 4, né?
É que eu notei que a gente, essa semana vai pegar 3, fecha um arco bonitinho, aí o 4 começa um assunto que ficou parado.
É,
Que é um tipo de coisa que geralmente tem alguém no quadrado que faz uma curadoria pra tentar evitar que role. Mas esse aí era impossível ter essas pessoas.
Sim. Mas também acho que não é tão problemático, a gente vai falando um pouco. É, mas eu quero começar de uma forma ampla, e aí eu quero ouvir também a opinião de vocês. Chegou que era quando foi recomendado, quando falaram pra fazer, e aí eu o lobby, eu fui atrás pra ver, ele sai na Kayoshi. Na Kayoshi é uma revista shoujo bem popular, e talvez a gente possa fazer um paralelo direto com a Shonen Jump, mas ela tem uma idade de público-alvo um pouco menor que a Shonen Jump. Então era uma preocupação ser uma história muito tontinho, inocente, né? Porque até os personagens são mais jovens do que personagens da Shonen Jump. Mas admito que me surpreendi que tinha tema na história.
Sim.
Judeu, você é aqui, lendo Shugokiara pela primeira vez. O que que você achou... Do que você acha que o mangá tá falando nesse começo aqui, pra gente começar a conversar sobre?
Falar estranho, eu também notei. Eu tive essa exata mesma experiência que você. Eu fiquei contente que não é um mangá sobre nada, sabe? Sei lá, a única forma que eu consegui ler esse mangá é meio com... Meio que a perspectiva meio metalinguística de como seria ler isso como uma criança, ou mais do que isso, tipo, o que eles estão querendo passar para as crianças, sabe? Porque eu não vou aproveitar muito disso aqui, provavelmente. Mas os temas aqui são interessantes, eu também gostei. Tipo, tem um negócio bem de bom proveito para uma jovem pré-adolescente, ou mesmo adolescente, 13, 14, 15 anos, lendo isso, de autodescobrimento de uma forma bem ampla. Sabe? Eu acho um tema gostoso a ser explorado, o autodescobrimento. Sempre um drama tão real nessa época da vida de que eu faço, o que eu sou. É um tema interessante a ser explorado. Eu gosto disso.
Uhum.
Acho que até pro público que lê o mangá um pouco mais velho, o mangá ele é consciente o suficiente disso com as piadas que ele faz. Você consegue aproveitar ainda, mesmo sabendo dessa essas coisas, mesmo você sabendo que é um mangá mais infantil, as piadinhas dele ainda batem pra você que é um pouco mais velho, pelos comentários quase metalinguísticos que eles fazem ali, uma quebra de quarta parede dos personagens e tudo mais.
É divertidinho.
Eu achei ele de bom tom, né? Ele tem essa abordagem sobre identidade, basicamente, né? Quem é você, né? O cara, o cara do título é o careca. Character, né? Quem é o seu personagem? Quem você é de verdade no seu âmago e quem você quer ser? E eu achei que ele tá explorando... Parecia que ia ser, sei lá, raso, porque... Ah, todo mundo tem um, e é isso, né? Todo mundo... É só a protagonista que tem mais possíveis personalidades. Mas eu acho que ele tá explorando bastante ângulos, pelo menos nesses primeiros 4 volumes, o suficiente pra falar, ok, não tá repetitivo ainda, sabe? Ele ainda tá explorando esses ângulos de quem sou eu, quem eu quero ser, como mostrar pros outros, como entender os outros. Funcionou pra mim. O que você achou, Izo, desse comecinho aqui de Shugokiara?
Ah, achei muito bom, eu gostei muito desse tema de identidade. Inclusive, eu não senti tão infantil lendo o mangá. Não vou falar, uou, uma criança não poderia ler, mas se me pegasse surpresa, eu não ia pensar, nossa, eu tô numa demografia muito abaixo do que eu leio normalmente.
Sim.
Eu não senti isso no ritmo. Eu me interesso de verdade bastante por essa abordagem de tema de identidade. Eu acho que um dos motivos pelo qual tem tanta história sobre adolescente é porque adolescente é bom pra fazer história sobre identidade, que devia ser o cerne de qualquer história boa de verdade, assim.
É um tema muito, muito prevalente, né?
E é um tema que você continua explorando mesmo adulto, né?
Sim, sim.
Não, ninguém... Você nunca deixa de se perguntar pro resto da sua vida quem eu sou, sabe? Qual é o meu papel? O que eu quero ser?
Quem eu sou? Quem eu mostro que sou? Quem eu queria ser? São perguntas muito válidas. E eu gosto, inclusive, como abordam o papel dos adultos nesse mundo, em que essas meninas estão explorando essas dúvidas e os adultos eles já responderam e alguns já se frustraram, eles já abandonaram a ideia de que eles podem ser quem eles quiserem porque eles viraram quem eles tiveram que virar.
Sim.
E eu gosto desse espectro de que...
Uhum.
E até porque não é conformismo, né? Inevitavelmente tem que desistir, mas é tem uma idade em que é mais difícil você se fazer essas perguntas. E agora é uma idade boa pra firmar quem você quer ser. Que é o ponto mesmo dessa idade?
Sim. É, ele tem um arco com um adulto ali, ele não é, sei lá, eu tô pensando de coisa pra criança, ele não é Padrinhos Mágicos, ele não tem uma visão completamente cínica sobre virar adulto, né? Tipo, ele tem um negócio mais transformador ali.
Sim. Eu gosto dessa ideia de que é mais difícil. A gente vê muita gente que deu errado, mas também não é tarde demais. Eu gosto dessa ideia.
É, esse arco desse professor funcionou bastante pra pontuar isso.
Eu acho notável estranho, porque a gente vem de duas temporadas de Reenquadrado, que é essencialmente mangá pra criança, né? A gente tá lendo, a gente foi de Pokémon, e antes dele a gente leu o Ringu de Kakeru. E desses três, incrivelmente, eu acho que, tipo, Shugoshara é o mais...
Tem algo a dizer.
Tem algo a dizer, exato.
Criança também tem.
É o mais... Não, obviamente não é, mas é o que mais tem uma vibe de profissionalmente moldado, sabe? Pensando de fato nas crianças que vão ler.
É o estereótipo da que a menina amadurece mais rápido. Então eles podem jogar pra menina de 12, algo que eles só vão começar a falar com as bebês de menino de 15 pra frente.
Parece que é isso mesmo. Ou nem falar. É bem pessoal, é uma história bem pessoal ali. Eu acho que... E aí eu vou aproveitar também esse gancho pra puxar o Bosch aqui pra nossa conversa também, pra ouvir um dele. Que isso, essas temáticas todas estão refletindo bem nessa personagem principal, que é a Inamori, a Yamu. O que você acha dessa personagem principal, Bosch? Você gostou dela? O que você tem a nos dizer sobre ela?
Em primeiro lugar, eu quero comentar que eu acho muito interessante como esse mangá, ele é basicamente um precursor de Inside Out, né? Divertidamente. Se você parar pra pensar, o
homem... Você só tem um. Só tem um divertidamente.
Não, ela tem três.
Ela tem três. Ela
tem quatro. Quatro.
Quatro,
ela tem
verdade.
Quatro. Mas ela tá lá, a criatura tem dois, né? Também. É, só que as pessoas podem ter mais de um. Só que tá lá o que querem. Mas enfim, mas é legal, porque tem toda a transformação. Eu gosto dela, eu acho que ela, desde o começo, é uma personagem interessante, porque ela é uma personagem que transparece ser cool e não quer fugir desse ato dela de ser maneira. Só que ela não quer realmente fazer isso. É lógico com todo o resto da história, assim, né? Apesar que tem alguns pontos meio engraçados quando você para analisar, assim, dela certa... Mas, sim.
Qual ponto?
Por exemplo, quando a gente observa, né, como que as characters, as guardiãs, vamos dizer assim, né, como que as guardiãs atuam sobre ela, é muito engraçado, porque que nem a de espadas lá, a Mickey.
A artística.
Da habilidade artística e tudo mais. Ela vai e ela desenha simplesmente uma obra de arte no primeiro momento, sem nunca ter desenhado na vida. E aí, tipo, você tem essa habilidade, tipo, calma também, né, eu acho. Um pouquinho assim, meio...
É mágico, é garota mágica.
É a magia.
É magia, só que...
É o potencial.
Eu acho que esse é um mangá interessante, porque ele tenta estabelecer que, apesar de ser mágico, todas as coisas ali são possíveis pra todo mundo, né? Tipo, é meio que quase como, tipo, é só você passar suas personalidades escondidas.
Tá, e é o mangá do potencial, né?
Não do talento, exatamente, mas, tipo...
Nesse sentido, Bosch, ele é bem realista no quesito da arte ali. O mangá tá falando, não existe essa de talento pra arte. Tem dentro de você o potencial pra ser artista, sim. É só você atrás disso.
Pra desenhar bem é só começar a desenhar.
Mas ela já desenha uma obra.
Mas aí é a mágica.
Poder mágico de desenhar bem. Não é um poder muito útil, mas existe.
Tá no seu músculo ali, tá no seu músculo.
Inclusive, eu gosto muito de como é mágica, mas é low stakes. O meu superpoder.
Nossa, super.
É que eu não devia saber cozinhar, mas agora eu sei. Esse é o meu superpoder. Qual que é o seu superpoder?
O poder do outro menino lá é andar de skate.
essa é a parte. Bom que você puxou isso, porque essa é a parte que eu achei mais curiosa. Porque é garota mágica, obviamente. Mas é muito pouco mágico a parte do garota mágica, né? Tem, tipo, a magia é basicamente troca de roupa. E aí eu tô um pouquinho mais ágil. Eu cozinho melhor. Tenho um bastão. E é isso aí, sabe? Tipo, é coisas muito simples, né?
Eu posso ser provado errado no futuro. Mas não me passou a impressão de que alguém vai soltar um raio, de repente.
Não, um bastão pra arremessar. Isso.
Teve a menina que criou borboletas ali. De um ataque de mágico de borboleta. Foi o máximo de, tipo, Ah, esse é um poder de... não físico, né?
Se lançaram um poder, não só protagonista, se no total lançaram um poder 6 vezes nesses 4 volumes, eu acho que é muito. É capaz de ter sido umas 5 só.
É, poder eu acho que não teve mesmo, assim.
As borboletas eram metafóricas apenas.
Não, eu acho que deu golpe, né? Não sei, agora porque tem que relembrar.
No anime, que eu sei por causa do MV, no anime eles fazem luzinhas, é tudo muito bonito, é bem animado.
Mas é a Kimetsu no Yabificação.
É verdade.
Um pouquinho, sim.
Tá à frente do seu tempo nesse sentido. Porque realmente a maioria dos poderes é, eu agora estou com essa roupa e talvez um item, e é meio que isso aí. A personagem principal, ela tem esse poder de purificação, mais específico, e aí tem alguma coisa com o cadeado que talvez permita que ela transforme, não tá muito claro também, tá bem vago isso, mas eu acho, justamente, é interessante porque meio que também não importa, sabe, porque o que eles estão querendo dizer, não tanto faz.
É o mangá que inventou Nisekoi também.
Do cadeado. O mangá que inventou. Quais mangás a gente pode citar que é de, tipo, ter um conselho estudantil? A patente que a gente patenteou chamado Escola Estado. Esse aqui é um mangá de Escola Estado. Que é
mangá tipo, de Escola Estado, sim.
Tem um conselho estudantil que manda na escola por bosta. Tipo, quem é essa galera? Por que eles controlam tudo?
Eu senti esse conselho
mangá
estudantil.
De balatro também.
Senti esse conselho estudantil muito cópia do de Utena. Só que falando. Só que eles tentando falar sério. Tudo pensando só em coisa de identidade, mas falando, a gente tá investigando o paranormal e fazendo muita metáfora com ovo. Os 3 elementos são muito Utena Coded pra mim.
Eu não conheço muito de Utena. Curioso.
Não, tem essa semelhança.
Também é de ovo. Que inclusive, uma excelente metáfora visual pra descobrimento e crescimento, né? Você se revelar pro mundo quebrando sua casca. Eu gostei dessa metáfora visual do ovo. Mas...
Voltando um pouco na protagonista, eu gosto muito da mística da personagem dela para as outras meninas da escola, tipo, os outros personagens da escola, de que, tipo, ela é super foda, ela é filha de uma editora famosa e um grande fotógrafo, e aí a mãe dela escreve, tipo, sei lá, horóscopo numa revista de tia, e o pai é fotógrafo de passarinho. E, tipo, é uma mística que se constrói em cima de coisas muito bestas e mundanas, assim, que ela só não desfaz porque, tipo, dá trabalho demais ter que ficar corrigindo esse tipo de coisa.
E totalmente condizente com a temática, né, justamente, sim. Né, de quem você é enxergado pelas pessoas, quem que você... como você gostaria de ser visto, como você gostaria sim. de se colocar, é muito condizente e funciona. Eu acho que ela ter essa personalidade que é complexa, e aí ser representado nos 4 guardiões que ela vai ter, 4 guardiãs ali que ela vai ter, deu esse tempero bom pra temática com essa protagonista.
E tipo, nossa, olha como ela se veste foda, essa punk lolita na escola, com essa idade, não sei o que, ela só tipo, eu só me visto assim porque minha mãe compra minhas roupas.
Mas a mãe dela tava on fire. A roupa sim. dela é maneira.
A roupa maneira. Dela é massa. Porra, demais.
Se tivesse uma menina assim vestida na minha escola, eu também ia respeitar. Não tem como, não.
eu ia falar mal, mas deixa eu conversar. Deixa eu falar mais uma coisa bem, que inegavelmente esse mangá é muito bonito mesmo. É muito... Começa nas roupas, todo mundo é muito bem vestido toda hora. Essa mangá que ela adora desenhar novos figurinos pra essa protagonista, e é sempre bonitinho. Eu adoro isso.
A gente da escola sem uniforme, né?
Meio que tem, mas não importa, é livre.
Pô, é aqueles uniformes tipo o Escola Estadual de São Paulo, que é tipo, vem com uma camiseta branca aí, tá bom.
Não, e outra, ela é prefeita da escola, ela pode fazer o que ela sim. quiser, basicamente.
E sobre o poder de purificação dela, não é nem também um super poder que ela tem, né? É só a habilidade de mandar, de falar as coisas na lata, porque tudo que foi purificado foi só ela mandando umas verdades ali pra pessoa. E a pessoa falando, porra, faz sentido, é mesmo, vou melhorar.
Não, e a ameaça do mundo, tipo esse ovo, o X, aí o que você imagina, né, num mangá de luta estruturado? Tipo, esse ovo vai sair um monstro, e aí esse monstro vai causar destruição. Não, é um bichinho pequenininho com cara de mal. É só isso. Que fica fugindo, basicamente. Ele não destrói nada, não ataca nada.
Se fosse Shonen, já ia ter power level de ovo aqui.
Talvez tenha, não sei.
Tipo, como é que não apareceu ainda? E bom, talvez apareça. Mas como é que não apareceu ainda o vilão que o desejo dele é que... Ah, eu quero o ovo do desejo, porque meu desejo é que todas as roupas sejam cinzas, sei lá, eu quero que a pior coisa imaginável, sabe? Eu quero que todas as meninas de 10 anos sejam minhas escravas.
Eu quero transformar todo mundo em dinossauro, mas você tem o poder de curar o câncer, mas eu quero transformar todo mundo em dinossauro.
Sabe? Com o desejo do ovo, não apareceu ainda o vilão querendo o desejo ruim com um ovo. Talvez apareça, eu não sei, mas...
Bom, apareceu os vilões cujo desejo era... Na verdade, não era desejo. Eles queriam pegar o ovo que você podia pedir qualquer coisa pra subir na hierarquia de uma empresa.
Mas aí é pra entregar pro chefão. Quem vai fazer o pedido é o chefão, que a gente ainda não sabe o motivo.
Você pede pra ser chefe, porra.
Mas eu gosto justamente que eles transformam isso no tema aí. Pô, mas por que não pede uma coisa de verdade? Porque adulto é tosco, porque adulto acha que é importante subir na empresa.
Pois é, combina.
Eu não sei se eu sou o maior.
Isso aí é uma crítica ao capitalismo, você tá sendo subserviente.
Também, talvez.
Não tem criatividade, Edith, eu não sei se eu sou o maior fã dessa protagonista. Ela é muito carismática, e ela é bonitinha, e é, tipo, ela é divertida. Mas sei lá, a história, como é contada,
faltou legal. Faltou um passado trágico pra ela, pra você?
Talvez faltou um passado trágico. O fato dela, da história ser low stakes, que nem vocês falaram, de ter pouco risco até agora com as coisas acontecendo, deixa ela um pouquinho... sem propósito quase da história, eu não sei, é um pouquinho esquisito pra mim, que, por exemplo, esse drama dela inicial, dela, ninguém me entende, é resolvido no primeiro capítulo logo, sabe, não tem, ela fica sem um drama pra ela na história.
Mas você se entregar ao sistema e se tornar apenas mais uma máquina, isso é muito a high stake, Deus, não tá entendendo?
Pode falar, mas não com ela, não é esse o problema dela.
Mais ou menos, ela perdeu um ovo ali, né?
O drama dela é que ela tá no típico triângulo amoroso do Shoujo.
Aí eu concordo.
O drama dela é que ela não percebe que ela tá num triângulo amoroso, inclusive.
E ela tá suspirando pelo príncipe perfeito e tem um cara de cabelo preto cheirando o cangote dela.
Eu gosto muito como ela se questiona sobre ser não monogâmica, inclusive.
No final do último volume, né? Ela questiona a não monogamia. Eu quero falar um pouco disso. A gente vai passar por alguns personagens que eu acho que é certo. Mas concluindo sobre ela de protagonista, eu acho que é isso, Judeu. Como é low stakes, e ela é low stakes, funciona. Só não é aquela coisa de tipo, nossa, impressionante a escrita dessa personagem. Ela só funciona pro tom da história. Eu acho que é o máximo que dava pra chegar mesmo.
Acho que a história não precisa ser high stakes nesse sentido.
Há espaço pra melhorar. É porque eu chuto que ela ter 4 possíveis futuros, entre aspas.
Até agora, deva
ter algum impacto pro desenvolvimento dessa personagem, né? Tipo, e aí, qual é o meu futuro? O que que eu vou ser? Por que que eu tenho tantos futuros possíveis?
O quarto ovo justamente por isso, né?
O quarto ovo de ela negligenciar quem ela é e tal. Tem algum drama aí?
Então, esse foi... Teve alguns momentos que a história me deu um cheirinho de algo um pouquinho mais interessante. No começo, quando introduzem o conceito do ovo X... E ela fica meio, quem é que fala se um ovo é X ou não? Uhum. E meio que é esquecido logo em seguida, tipo, não, porque o ovo tem um X nele, é assim que a gente sabe. não é uma escolha pessoal, não, a gente vê o ovo que tem um X, então, é assim que a gente sabe. E aí mais pra frente, nesses 4 volumes, quando ela tá em dúvida sobre o que ela quer ser, e aí o ovo diamante dela vira um ovo X e tal. O drama dela é o drama da identidade, que nem a gente comentou lá no começo.
Esse mangá é uma alegoria pra isso, justamente pra leitores, assim, no geral, do mangá, poderem se identificar no que falta neles e acharem essas forças pra conseguir levar em frente. Eu achei isso, inclusive, bem interessante no mangá, bem forte nesse ponto.
Uhum. E ele mergulha bastante nisso com os outros personagens também. Eu quero aproveitar isso como gancho pra gente falar um pouco de quem cerca ali, porque ainda não desenvolveu muito os personagens. Parece que ainda tem muito a desenrolar ali, por exemplo, de toda a galera galera ali do clubinho que ela faz parte, os guardiões ali que ela faz parte, e depois os adversários, aparentemente o tal Roshina, que é a menina cantora, vai ter mais rival, tem o cara gato, que a gente ainda não sabe o nome dele, mas eu quero passar por alguns personagens aí, vamos voltar pra roda, então, Judeu, qual dos personagens você queria fazer algum comentário desse núcleo principal aqui?
Eu adoro o adolescente pedófilo, o menino gato ali.
Pô, ele tem, sei lá, 2 anos a mais que as meninas.
Acho que ele tem 17, viu? Eu tava vendo os comentários ali no Manga Updates, e um ali, ó, só esse mangá tem um cara de 17 anos dando em cima de uma menina de 11. Eu não sei se é ele, eu assumi que é o menino gato. Eu pensei, bom, pedofilia
em Shoujo. Ele tá na escola também, né?
A Wiki de Shugokuchara diz que ele tem 15 ou 17. O Wiki não sabe.
Uau. 15 a 17, provavelmente ao longo da história. Tempo. Ao longo da história toda, porque ela começa no com 10 no ou 11, né?
No quarto
ano, e aí sobe porra,
nesses 4 volumes já passaram, sei lá, 2 anos de história.
Foi exatamente isso.
De história.
Não, só pegou o finalzinho do ano que ela tinha, sei lá, 10, aí foi o ano que ela tem 11, agora que vai fazer, tá indo.
Mas na real, estranho, eu só comentei por comentar, não tive nenhum apetite por nenhum outro personagem em particular, não, achei tudo bem, ok, né, legal.
Ele é o...
Você não gostou que o desejo do cara é ser furry?
ele é o boy misterioso, o boy que tem um passado ali, ele tem opiniões, sentimentos, e ele não se abre muito, mas ele também é uma pessoa muito sensível, que se importa com os personagens.
Que toca violino.
Ele é bom. Eu gosto dele.
Mentira, TV, eu adorei o twist da menininha pequenininha e bonitinha que é uma arrumada. Eu adorei esse twist.
A nova rainha,
Alice é lá no quarto volume, mas eu adorei esse personagem. Eu achei muito engraçado. A menininha bonitinha é uma seca grosseira. Eu gostei disso.
que escraviza as pessoas.
Ela é uma rainha,
literalmente.
Que ela é arrogante, que ela é dominante. Eu achei engraçado isso.
Mas o mangá já piscou que vai desenvolver essa menina aí. Ó. Já deu a piscadela que tem alguma coisa aí pra fazer com ela. Você acha que vai ser aliada e vai ser o mal? Não vai.
Bom, isso com certeza não. Até porque que a Kiara dela é uma palhaça, literalmente.
E ela não quis revelar.
É.
Qual que era do personagem dela. E eu acho isso interessante, que, tipo, tá visivelmente ali. É algo a ser trabalhado.
Eu gosto da piada de como ela leva humor muito a sério. Eu falo, dá uma risada, por quê? O que rolou engraçado? O que é engraçado? Ah, nada?
Então, vai acontecer uma cena em que vai ter algo muito engraçado e ela vai se soltar, né? Vai virar a Kiara, com certeza.
Está vindo.
Porque ela vai virar o próprio balatro. Ela entende muito de humor. Você não pode menosprezar o humor.
Mas sobre o cara gato, o Ikuto, eu acho que ele, por enquanto, tá nisso. Há espaço pra desenvolver nesse comecinho. Ainda mostrou. Mas, honestamente, eu gostei dele ser esse interesse amoroso.
Sim.
Devagar. Tipo, da personagem nem entender que ela é o interesse amoroso, sabe? Tipo, funcionou pra mim. Ela tá muito apaixonada por alguém e, tipo, tá vindo esse cara que claramente tem muito mais química com ela.
Sim. Ele é muito mais interessante do que o príncipezinho.
Príncipe,
lá.
Não, o príncipe vai ser graça, eu também acho. O chip correto é ela e o menino gato, obviamente. Se não terminar com eles dois,
correto,
eu vou ficar puto.
Correto, meu menos, né? Pela idade, mas tudo bem.
Não, aí é show, mas... não tem problema.
Até esses dias estavam defendendo coisa pior aqui nesse podcast.
Eu acho engraçado o ato sugestivo lá da tranca e da chave que os dois fazem em um determinado momento.
Caraca, essa alegoria não foi nem um pouco discreta ali nessa cena.
Não foi, não.
Na cena que ele tentou colocar a chave, falou,
será que vai caber?
Muito apertado, não dá pra colocar. Porra, caralho, mano. Achei pesado.
Foi.
E tem um.
Se fosse Made in Abyss, eu julgava, mas é shoujo, não tem problema.
É esperado. considerando que o outro dos três Barroso que a gente citou
também é pedófilo.
Essa cura, então, tipo, aqui tá ótimo.
A Sailor Moon tem 14 anos e no mangá tá certo, mas o anime adapta o namorado dela pra estar na faculdade. Por algum motivo, o anime achou que era de bom tom passar o namorado dela pra faculdade.
Então tá indo bem. E esse personagem também tem um aceno aí pro Iso, né? Ele tem essa relação com a irmã incestuosa aí.
Nossa, essa relação.
Eu não vou mentir, eu tava achando o Tal uma personagem super da hora. Ela beija o irmão e eu, ih, caralho, agora se eu falar bem do personagem, vou falar, tá aí o Iso. Agora me quebraram.
Você gostou da Utah, Wiz? Vamos falar um pouquinho dela também.
Eu gostei dela. Eu gosto do fato de que ela é uma idol, porque eu gosto do fato de que ela é uma pessoa cuja aura dela expande além de todas as cenas que ela interage com a protagonista.
Uhum.
Que ela tem essa persona muito pública, que todo mundo conhece. E a verdade sobre ela, que ela tá trabalhando pro Easter e tudo mais. Eu gostei disso, gostei bastante. E eu gosto como tá desenvolvendo essa rivalidade com a protagonista.
Uhum.
Que ela volta e volta como a adversária, não ideológica da protagonista, não sei qual o adjetivo que eu quero dar.
É uma antítese, né?
Uma antítese, isso.
Parece que enquanto a protagonista tá tentando se entender com os characters dela ali, essa personagem, tipo, obviamente desprezou uma. Tem duas possibilidades e ela completamente foi na que simbolicamente é a personalidade do mal, né? É muito clara essa alegoria ali. Então funciona, né, como esse oposto da protagonista. Também tem espaço pra desenvolver. Tô curioso pra saber pra onde vai.
Tal é legal, eu gosto da Tal.
Sim, ela é boa. Eu acho que todos os personagens, assim, eles tiveram ali os seus momentos de destaque, de introdução, né? E todos são potencialmente muito interessantes, mas uma que eu sinto que não teve muito isso foi a Yaya, né? Que é a da cadeira A, que acho que é a que cozinha, que ela só tá lá.
Não, ela quer ser bebê. Qual é que é essa dela querer ser bebê?
Tem uns caras entrando ali que não dá pra entender muito bem, não.
É, ela faz uns comentários assim de fundo, ela é a personagem que comenta o que tá acontecendo nas coisas, mas ela ainda não chegou pra aparecer, assim, ela não mostrou muito.
Teve o arquinho ali do balé dela que pouco, tanto faz como tanto fez ser ela ali, sabe? Mas,
o arco do balé é sobre a outra menina, né?
Pelo menos, ela não saiu da escola no volume 3.
Mas voltou no apêndice do volume 4, eu tô curioso, que eu acho que você tá dando um aceno anadêxico, que eu tava achando meio qualquer coisa, essa personagem, tava meio estranho. E eu, qual é que é, né?
É a boneca amiga, né?
Aí terminou as histórias do volume 4, aí falou, história extra. Eu inclusive pensei, acho que eu vou pular a história extra.
Banger demais.
Porra, agora eu tô interessado nessa personagem. Tem alguma coisa aí interessante sobre gênero? Não sei. O mangá vai trabalhar isso? Será que vai?
Talvez. Eu gostei da história extra, fiquei aliviado, porque eu fiquei frustrado aqui. Pô, tamo no volume 4, acabamos de começar. Como assim ela saiu da escola? Como assim vocês já vão? Sei lá, parece que começou o arco pós-time skip e o mangá mal começou de verdade.
Uhum.
Eu levei um susto. Eu fiquei feliz que ela não saiu do mangá de verdade, só acharam outra rainha.
É. Inclusive, o próprio mangá meio que faz esse comentário, né? Essa piada de tipo, não, os personagens estão indo embora e aparece o Kukai lá, o
esportista.
Carinha Valete. Ele fala, não, pô, não foi embora. O outro prédio da escola é logo ali, virando a esquina. Eu ainda vou estar aqui com vocês.
Voltou e se transformou já, hein?
Sim.
Ele ganhou esse poder aí.
Nessa, eu vou puxar um gancho aí que você falou de susto, Iso. E não é nível Pokémon de incompreensível nos pulos que ele dá, ok? Mas às vezes esse mangá não sabe fazer transição. O ápice pra mim foi o episódio da praia. O episódio da praia não dava pra entender nada do que tava acontecendo ali. Eu não sei se vocês também tiveram Eu não entendi nada. Eu li a praia inteira e eu, ok, eu vou fingir que isso não aconteceu.
Eu nem entendi muito bem o que eles foram fazer na praia pra começar.
Não, foi pra plantar a sementinha da Nadesco lá sobre por que será que ela não quer entrar na água? O que tem nessa personagem aí?
Por que você entrar na água mostra o saco? Eu não entendi qual é que é.
Ela não queria se mostrar demais, não queria dar a entender, não queria mostrar os pelos da perna.
Confuso. Três vezes eu perdi alguma coisa.
Eu tava sentindo muito isso no primeiro volume, que ele tava tentando explicar muita coisa, introduzir muita coisa num espaço muito curto de tempo. E aí no segundo volume, que ele já desfez esse nó introdutório, eu sinto que o mangá fluiu bem melhor. Claro que ele ainda tem esses momentos, né? Mas eu atrelo isso à natureza mais episódica do mangá. Uhum. Mas eu sinto que ele melhorou bastante nesse aspecto.
A minha impressão é que ele melhorou na hora que ele achou uma linha guia. Que foi colocar essa empresa Easter como um adversário misterioso e colocar os antagonistas pra trabalhar ali. Então, por exemplo, a participação do professor ficou interessante. Eu realmente gostei ali. Pô, e aí, o professor ser o cara do mal e rouba o negócio e tem um plano. Funcionou, sabe, essa linha narrativa. Aí agora virou o ano, veio esse menino que é o irmão da outra mulher do mal. Então, eu acho que essa continuidade de uma trama ampla faz funcionar as histórias menores também, sabe? De você ver pra onde ele tá tentando caminhar. Bocha, você gostou dessa história do professor? Aproveitando que eu citei ela aqui.
Sim, eu acho que...
Como antagonista e tudo mais?
Sim, eu acho que o professor trabalha muito bem, tipo, porque ele é o que introduz a ideia de que adultos também podem, né, ter esse contato com os bichinhos. E eu acho que é muito interessante ver como que trabalha, porque antes a gente tinha sido jogado na história que, os adultos param de enxergar. Isso aí é uma coisa só de criança. E aí a gente vai ver, ele também enxerga os bichinhos, como assim, e tudo mais. E eu acho... Ele começa com um puta escroto, né, baseado em todos os, vamos dizer... Uhum. Os traumas, entre aspas, dele ali, né? Mas eu acho que, principalmente, é muito bonitinho ver como quem conquista ele é a... Ela é de paus, né? A menininha de paus, a Sula.
Sim.
Eu acho uma fofinha a interação entre eles ali, como que ela vai tratando, independente dele ser um escroto. E aí ele vai meio que se aquecendo o coraçãozinho por causa dela. E aí depois, quando ele descobre e tal, ele relembra quais são as coisas que ele queria. Aí ele enxerga no jornal que, de fato, os sonhos dele ainda são possíveis.
Sim.
Eu acho...
Perdoaram esse cara rápido demais?
Não. O que ele fez de tão errado?
Cada coração, cada ovo ali que ele pôs na máquina é uma criança com o destino destraçalhado, né? O que ele fez demais? Ele chegou pra todas as crianças da cidade e falou: você é um bosta e você nunca vai ser ninguém na vida. E tornou a criança depressiva.
Ele é professor, é esse é o trabalho dele.
É o trabalho dele.
Ele nunca teve professor.
Posso afirmar isso, hein?
Did nothing wrong, professor.
Não. Agora, eu acho estranho. É, eu não sei disso, eu não sei pra onde esse mangá vai. Mas tive essa impressão, desde já, que esse mangá que vai ser muito sobre perdoar todo mundo.
Eu não tô aberto à
chance de quase todo mundo receber um belo perdão.
Eu não sei o chefe, porque ele tem uma silhueta que parece de alguém que não é perdoado em histórias.
Mas acho que até ele. Acho que essa coisa do X, até considerando a personagem principal e mesmo o tal que a gente vê que tem dois bichinho, é possível que, tipo, ele tirou um sonho das crianças. Um sonho que elas já tinham. O que não quer dizer que necessariamente as pessoas vão deixar de ter sonhos. Eu acho que a possibilidade tem isso.
90% até... tem só um, né?
Não, até porque, isso. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantas coisas você não quis ser quando crescesse, quando você era criança?
Pois é.
É o mesmo que ser vários. Que ser padre, policial.
Padre, sério?
Padre. Que ser padre, Tojo.
Eu quis ser padre.
Caraca. Eu queria ter uma policial, pizzaria.
Paleontólogo. Tipo, uns negócios muito aleatórios, sabe? Eu queria ser.
Não, paleontólogo aí já não coloca na mesma caixa, né? Por favor.
O Enzo queria ter pizzaria?
Sim. E ser um cientista, os dois.
Ao mesmo tempo, né?
Eu só tô imaginando agora, tipo, no ombro de cada um, um personagem pequenininho, um padre e um pizzaiolo. Eu queria ser professor.
Olha aí.
Realizei isso à vontade.
Aí imagina seu professor chegar pra você e falar assim: não, você vai trabalhar em empresa porque você é um bosta.
Lia disse que queria ser gari.
Olha aí.
Caraca.
Gari, bom, é uma
que corre atrás do caminhão de lixo, porque gosta de correr.
Um trabalho muito honesto. Pra quem tá ouvindo o podcast, ali, tá na casa do Bosch.
Aproveitando que eu tô nesse momento cínico, um detalhe dessa história do professor que eu fiquei... O quê? Foi no flashback a história triste dele. É os pais deles virarem pra ele e falar: não, você tem que parar com isso de criança. Vai procurar um dia adulto. Não, o cara queria estudar robótica. Que tipo de pai fala, não, isso aí é coisa de criança. Que é, não, deixa...
deixa não de faça ciência, faça um concurso.
Faça um concurso.
Professor. Vira professor. É, que tipo de pai vira e fala, não, não vai estudar robótica, vai virar professor. O quê? Não, não tem essa.
Tem que pensar o contexto da publicação desse mangá, né? De que, deixa eu ver que ano que foi aqui.
Não,
foi...
2000 e pouco, era o auge ali.
Não, 2006, a robótica não tava em alta ainda, tava surgindo ainda.
Eu quero estudar automação. Eu quero ser engenheiro de automação. Não, vai procurar como profissão de adulto.
Exato, eu acho que 2006 estava perfeitamente válida a perspectiva de que construir robô não é trabalho de verdade.
Até porque ele queria fazer robô que serve chá, era isso que ele queria. Todo o trabalho dele era fazer um robô que serve chá.
Você quer fazer roleplays dos Jetsons? Não, vai achar algo que paga as contas.
Eu gosto muito que o relacionamento dele com a bonequinha lá, com a sua, é basicamente aquele meme lá do Damn bitch, you live like this.
Sim.
Mas pelo menos concluiu essa história do professor, aí pra caminhar em direção ao final do primeiro podcast, que é quando o Izu falou que termina mais ou menos a história, termina esse arco do professor, né, ele vai apresentando tudo, eventualmente entra no arco de enfrentar o professor, derrota ele, perdoando e virando uma pessoa decente, e aí começa esse segundo ano aí, teve o mini time skip aí de mudança de elenco, é algo que a gente... pede muito em mangá de esporte, ali eu lembro do nosso histórico pedindo em Haikyuu pra isso acontecer. Aqui, ó, Shugo Chara fez,
né?
Trouxe novos personagens aí pra evoluir a história, só que não avançou aí, não fechou ainda, né? A gente tá vendo pra onde vai essa história. Vamos encaminhar pro final, eu quero ouvir um geralzão. O quão dentro da expectativa de vocês foi esse começo de tour, pro bem, pro mal?
Já indo pro final? Tem uma outra coisa que eu quero comentar.
O que você quer falar, Bosch? Pode falar.
Porque então eu achei que a gente ia comentar arcos por arcos, né? Aí eu acabei deixando pra depois. Mas vocês estão falando dos guardiões, eu acho...
A gente foi e voltou, mas pode puxar o que você quiser.
Acho particularmente engraçado, porque ela não acredita, né? E quando vira o ano, ela acaba se tornando uma guardiã e ela vira a Joker. Que, tipo, eles todos falam, não, mas fica tranquila, você não vai fazer nada demais, a gente só cuida de papelada, você vai ter um trabalho tranquilo. Qual que é o seu trabalho? Qual que é o meu trabalho? É cuidar dos coração de X. Um trabalho importante desses? Caralho!
Não tinha ninguém fazendo
antes. Quem fazia antes?
Aí depois que chega o boneco análises lá, ele fala, ó, vocês não... depois que vocês botaram ela aqui, não tá rolando direito o negócio.
Só piorou, né? Só piorou. Na hora que vocês colocaram... Pergunta,
como que é pior que nada? Porque não tinha o Joker antes.
Acho que a galera, tipo, fazia como trabalho side job, sabe? Tipo, eu tenho que cuidar da papelada, pesquisar a vida de todo aluno, porque aparentemente é isso que eles fazem, não sei porquê. Não entendi por que a escola dá esse poder pra essa galera de cuidar
da escola.
Mas é tipo, enquanto a gente cuida de um corpo docente de 200 alunos, a gente também caça os bichos de vez em quando.
Não, e é a escola-estado, porque o estado em si no mangá não existe, né? Tipo, o parque de diversão tá fechando por falta de manutenção, o planetário tá fechando por falta de manutenção. Tipo, não existe prefeitura nesse mangá.
Por que, Tojo, tá acabando o sonho? Ninguém crê nos sonhos, e é isso que o mangá tá dizendo. Tá tudo virando chato.
Gostei, é verdade, isso aí, hein?
Aposto que tá abrindo um monte de coach aí, de empresa, escritório.
Esse mangá, ele é sociedade ovo punk, né? Tipo,
ovo punk.
É tudo movido pelos ovos ali, é.
E ninguém sabe, né? As 10 pessoas que sabem são movidas pelos ovos. Mas alguém tem algum ponto específico? Porque a gente foi e voltou, eu acho que não vale a pena falar agora de arcos específicos, mas alguém tem algum ponto dessas passagens todas que queira comentar?
Essa era uma crítica mais geral que eu tinha, eu não conseguia, sei lá, encaixar ela em nenhum momento, mas o ritmo desse mangá, ele é um pouco... Eu comentei isso já no momentos transitórios que ele tem de vez em quando, mas ele é feito pro semanal. Eu digo isso, no mínimo. Eu não sei se a publicação dele é semanal ou mensal, inclusive. Acho que é semanal, né?
Na Kaioshi, ela é mensal.
Ah, bom, tá aí. Só no geral, ele é feito dessas pequenas cenas. E aí sempre...
Mas melhorou depois, não?
Eu não sei. Não muito pra mim, não, estranho. Ele continua... sendo movido por cenas. E ele nunca sabe muito bem como chegar lá. Ele tem esses pequenos momentos que ele quer chegar e ele nunca sabe exatamente como. E aí é sempre uma pequena surpresa pra mim. É isso aqui agora? Não é uma leitura exatamente fluida pra mim, não. É sempre truncado. É um carro que vai parando toda hora pra mim.
Eu senti isso mais nos primeiros volumes, primeiros dois, que teve o arco da praia, que foi meio assim, meio tipo, agora é praia, é isso? E depois teve o da bailarina e meio que, agora é a bailarina? Antes teve a menina do inglês, é isso? É a menina do inglês? Pareceu que ia ser uma cara meio monstro da semana, que não avançava tanto do mês, no caso, que ficava meio autocontido. Mas eu acho que depois que ele pegou o arco, uma linha narrativa mais ampla ali do Wister, aí trouxe o professor, que foi mais longo, me pareceu melhor direcionado. Mas pro começo eu também senti um pouco essa truncada.
Pode ser só impressão minha.
Mas alguém tem algum ponto específico que queira comentar?
Porra, eu achei muito foda quando ela se transformou, quando a Amu se transformou no ovo da outra menina.
Isso foi muito bom. Isso foi... Se a gente acompanhasse Shugo,
que
cara,
loucura.
Em publicação, todo mundo ia falar, caralho, isso abre muita possibilidade. Caraca, o power scaling vai pra loucura agora.
Sim.
E a outra menina virou o ovo dela também, né? Puta que pariu.
Pô, agora eu quero... Amu contra a Luffy, quem ganha? No TikTok análises.
Eu posso viver os seus sonhos. Olha só que inspirador.
Sim, muito bom.
E eu sou... Quando eu li... Eu lembro especificamente que teve no mangá Nunarihion no Mago. Nura e o Clã das Sombras no Brasil. Que em algum ponto da história, o protagonista, ele descobre que ele tem um poder que ele pode vestir os yokai, que são do grupo dele. Então, tipo, é meio que uma transformação que ele se transforma nos outros personagens do grupo. E eu fui à loucura com isso, porque eu fiquei imaginando, caraca, tem uns personagens que eu quero muito ver ele transformado, e o mangá não mostrou. Mostrou meia dúzia. E aí eu fico pensando que esse mangá, eu fico pensando, caraca, agora eu quero ver a personagem principal virando o esportista, e ela não vai virar. Ela vai
virando gatinho.
Mas eu queria muito que isso acontecesse.
Eu aposto que essa é a última vez que isso vai acontecer.
Eu não duvido.
A última eu acho que não, porque aparentemente tem a ver com o poder do cadeado dela, né? Então...
O que o poder do cadeado dela deu a entender pra mim é que ela consegue fazer os outros fazerem a transformação, que nem todo mundo tinha o poder, né? Então, eu quero ver a galera transformando, pelo menos isso.
O cadeado desbloqueia potencial das pessoas.
O que é completamente
faz,
o contrário.
Não sabemos ainda.
É o que é completamente contrário do que um cadeado faz, simbolicamente. Mas,
a chave que tranca. O cadeado só tá lá.
Numa metáfora cadeado-chave, quem tranca é o cadeado. A chave abre. Você não tranca um cadeado, tipo, com a chave.
Cadeado
você não põe a chave.
Tem que abrir.
Mas é o cadeado que abre, não é a chave. A chave não vai abrir.
Não é possível que só eu tô enxergando o contrário dessa metáfora.
Eu tô do seu lado, estranho. Você entendeu que eu tô no cadeado.
Se fosse uma porta, eu diria que a chave tranca. Mas é um cadeado. Beleza, mais alguma cena?
Eu gosto da irmãzinha da protagonista, acho ela engraçada.
Ela é muito bonitinha.
Sim.
E gostei... ela enxerga porque ela tem sonhos.
Gostei aí, dela vendo as guardiões, achando que era bonequinho e brincando de interrogatório jogando uma lanterna.
Essa foi boa.
Essa cena foi boa.
E bastante.
É realmente muito boa. O que você sabe de... Que criança é essa, né? Que brincadeira.
O que ela tá assistindo na TV, né? Era a gente vendo linha direta escondido.
Quando criança. Sim. Muito bom.
O mangá
muito
tem bom. Também tem a sua própria Dom Canonge ali, né? De Bleach. A vidente. Eu gostei dela.
Que não prevê nada também.
Não, pelo contrário. Ela prevê. Ela só não acredita na própria... capacidade dela.
Eu não sou muito fã desse tropo. Da pessoa que prevê o futuro, mas só de vez em quando. Me irrita um pouco. Desse personagem que é, tipo... Eu lembro da Cassandra de Hércules, da Disney, que tinha o desenho do Hércules. E aí, tipo, ela não fala nada com nada e só fala merda. E de vez em quando, o olho dela brilha e ela prevê o futuro. Eu acho isso muito barato pra uma história. Tipo, é de vez em quando. A gente não quer que saiba sempre do futuro. Tem que saber de vez em quando. Eu não gosto.
Gosto.
Beleza, eu ia fazer a rodada perguntando se o mangá mangá tá dentro das expectativas de vocês. Eu não sei se eu guardo isso
passa,
no final. Vamos fazer então, Bocha. Mangá esteve dentro da sua expectativa, você esperava o que você sentiu e o que você sentiu. Gostou ou não gostou?
Eu não esperava o que eu senti algo muito melhor, na verdade. Pra mim, acho que o mangá é bem resumido no arco justamente do... Eu esqueci o nome do carinha dos esportes lá do final.
Kukai.
Isso. Pra mim, resume bem aí, porque, tipo, ela vai questionando ele, tipo, ah, blá, blá, blá. E ele fala, ah, então percebi que você não sabe, né? Eu também não sei. E, na verdade, tá ok não saber. Porque a gente... Você não saber, inclusive, abre possibilidades pra você conseguir fazer o que você quiser.
Uhum.
Eu acho que esse mangá, ele é muito interessante, porque ele ressoa bastante comigo na minha vida, de modo geral, no momento principalmente atual, que principalmente nas minhas sessões de terapia, eu comento bastante disso, olha a minha vida. Bastante sobre, pô, eu não sei o que eu quero ser às vezes. E aí, tipo, eu leio esse mangá assim, e deu um sentimento bem calorzinho assim no corpo, bem bonitinho.
Seu ovo tá pra chocar ainda, Bocha?
Meu ovo, alguns ovos estão pra chocar.
Ah, muito bom.
Eu acho que eu não tenho só um, não.
Bom saber. Eu vou pular...
Lá ele.
Caraca, é verdade. É, eu vou pular pro Judeu, que eu acho que ele vai ter um pouco mais negativa. Mas vamos ver se você me surpreende, Judeu. Como foi pra você? Foi o que você esperava? Pro bem, pro mal? O que você sentiu aqui até o momento?
Com certeza achei que ia ser muito mais... Achei que ia ser pior.
Sim.
Eu acho que, tipo, uma parte de eu não ter odiado nem nada foi, tipo, essa alta expectativa negativa. Não devia ser, sei lá, não sei. Esse mangá é dos anos 2000 também, tipo, ele vem numa era,
Você já lia mangá quando esse mangá saiu?
É, exato. Tem gente comentando sobre quando saiu o último capítulo no Manga Updates. Sabe? Uhum. Tem gente... Então tá aí. Ele tem uma sensibilidade mais contemporânea dentro dele. Então é, tá aí. Muito, muito, muito bonito também. Eu não achava que era tão bonito esse mangá. Eu fiquei bem impressionado com isso. No geral, tipo, sei lá, também não é... Não é nada demais também. Qual é? Não é.
É, Judeu, pode falar que você não gosta de criança.
Eu odeio criança. Mas é, não tem nada... Não tá machucando ninguém aqui. Ele é divertidinho. Não é um pesadelo ter que ler. Mas também, por enquanto, nada que eu achei espetacular. Nem acho que vai ter algo muito espetacular. Por enquanto, só divertidinho mesmo.
Eu acho que... Eu vou pendurar no seu, Judeu. Porque eu também, ao longo dessa leitura... Quando eu comecei a ler, antes de eu ler, eu falei, puta, eu vendi esse podcast, mas eu já não sei se eu confio. Porque eu descobri a demografia da Nakayoshi, foi depois de eu vender esse podcast. Aí eu fiquei super, caraca, esse mangá vai ser tipo Pokémon 2, sabe? Tipo, só que a gente não tem nenhuma relação com a franquia, então não vai ter o que falar. E aí eu fui ler e eu falei, pô, tem um tema aqui? E ele tá trabalhando esse tema? E, tipo, tá dando ângulos diferentes, tá trazendo perspectivas. Eu gostei disso que o Bosch falou, da perspectiva do Kukai, por exemplo. É, deu uma nuance que eu não tava esperando. Todo mundo tem esse, quem é você, quem você quer ser? E aí o Kukai era, ele quer ser um jogador de futebol. Mas aí, quando ele voltou nesse final, meio que foi, não, eu não sei se eu quero ser jogador de futebol. É possível que eu seja. É uma possibilidade, eu não sei. E foi uma nuance que eu não achei que o mangá teria, sabe? Uhum. Eu achava que ele ia ser mais assertivo. E eu gostei, eu fui muito surpreendido por essas nuances que vieram dessas discussões. E eu tô muito curioso pra saber pra onde vai. Eu gostei surpreendentemente, no sentido de eu não esperava uma temática tão profunda, tão bem trabalhada nesse tipo de história que a gente tava entrando. Então eu tô bem satisfeito, até o momento. Como que foi pra vocês essa experiência até o momento?
Em grande resumo aí, ninguém confiava nas menininhas, né?
Não.
Esse é o grande resumo. Eu tô gostando bastante, eu de verdade, eu não tinha expectativas. Minha única expectativa é um Mahou Shoujo, vamos ver, eu tendo a gostar de Mahou Shoujo. Se bem que costumo gostar dos animes de Mahou Shoujo. Eu gosto mais do anime de Sakura, gosto mais do anime de Sailor Moon do que dos respectivos mangás.
Passa pro Izo o AMV. Vai
que, né? Mas desse eu... Talvez eu goste mais do anime de Shugo, cara. Eu não sei, mas o mangá eu tô gostando. Tô gostando. Como todo mundo, fui rapidamente seduzido pelo tema, pela temática de identidade, de amadurecimento, de futuro.
Uhum.
Eu fico pensando na cena de Avatar, que o tio Iroh vira pro Zuko e fala, você tem que se fazer a única pergunta que importa. Quem é você e o que você quer? E eu penso, é sobre as perguntas que importam esse mangá.
Sim. Muito
até,
bom.
Até mesmo pra adulto, né?
Sim, sim, ressoa muito. E você, Tojo, como foi pra você aqui?
De um tempo pra cá, eu meio que adotei a minha perspectiva sempre que eu vou começar a ler um mangá novo, de que o meu mangá favorito eu ainda não conheço. Então, eu sempre começo a ler uma obra meio que como se fosse uma página em branco, assim. Eu tento sempre dar um reset na cabeça, tirar preconceito, tirar tudo. E esse é um mangá que até agora, pra mim, não teve pontos negativos, assim. Tipo, claro que tem ali uma coisinha ou outra de pacing. O humor nem sempre clica, mas apesar de eu gostar bastante. Mas, tipo, tudo que o mangá fez até agora tem sido excelente pra mim. Tá, talvez não acabe virando o meu mangá favorito, né? Mas tem potencial pra ser um mangá que eu, pelo menos, me lembre de tempos em tempos.
Tá ticando as caixas certas aí.
É, exato.
Muito bom, muito bom. Eu admito que eu estou surpreso no começo do podcast. Tava esperando bem pior. Fala aí, Judê.
Sei lá, um último comentário que eu pensei agora, que... Não sei se eu lembro, a gente fez um podcast de sistema de poderes, né? E Shugoshara, ele não tem as qualidades de um bom sistema de poderes, obviamente. Mas ele tem uma das qualidades de ser um sistema de poder evocativo. A gente comentou isso no podcast, que meio que é um sistema de poder que faz você fazer o trabalho, e no sentido de que toda vez que aparece um personagemzinho, um dos guardiões, você meio que fica, ah, é, qual o sonho dessa pessoa? Você fica tentando, você fica tentando adivinhar ali, isso é um bom trabalho, isso é algo divertidinho, tanto que você fica ali, o sonho dessa menina é ser bebê? É isso? Eu não tô entendendo.
Estranhíssimo, não sei qual é que é.
Mas é divertido. Você fica se perguntando ali. É.
Muito bem. Eu estava muito preocupado da gente passar 3 meses cagando em cima de mangá de criança de novo. Então, tô feliz, a gente não tá cagando tanto em cima de mangá de criança.
Não é mangá de criança, é show.
É sim.
É de criança.
Não, é show,
nem é de criança também.
A gente não ficou só falando mal de Pokémon, você tá exagerando.
Mentira, a gente ficou... A gente gostou, teve nitpick. Mas vamos lá. Tô curioso pra saber pra onde vai Shugokara, ou Shugoshara. E no mês que vem a gente volta com mais 4 volumes, segunda parte de 3 de Shugokara. Até mês que vem!
Até mês que vem!